hora da nossa entrevista ao vivo. Nós vamos conversar com o Dr. Edemilson Cardoso da Conceição, ele que é farmacêutico, pós-doutorado em tecnologia farmacêutica pela Universidade de São Paulo e é professor da Universidade Federal de Goiás. Foi na Federal de Goiás onde o doutor coordenou uma pesquisa que testa a eficácia da casca da jabuticaba para clarear a pele daqueles melasmas, aquelas manchas escuras que aparecem muitas vezes, inclusive, durante a gravidez. Vamos ouvir um pouco da história dessa pesquisa com o Dr. Edemilson Cardoso. Dr. Edemilson Cardoso, boa tarde.
Boa tarde, Beth. Tudo bem?
Muito bem, obrigada. Melhor agora, tendo o senhor aqui conosco para falar um pouco desse tema tão interessante e curioso. Eu queria que o senhor primeiro explicasse um pouquinho sobre esses melasmas. Eles costumam acontecer pela gravidez, pelo sol? Eles têm outras razões para acontecer?
Vai, Beth, além do que você falou, pode acontecer também sendo produto de estresse, né? E acomete mais as mulheres, a maioria das mulheres em relação aos homens quando se submete a uma situação muito estressante, certo? Além da gravidez, né? E ninguém sabe, a medicina ainda não sabe a origem, tá? Atribui-se a problemas endócrinos, né, problemas hormonais, a estresse e outras situações que colocam a pessoa numa situação não muito, como se, numa rotina, sai da rotina e assim por diante.
Uhum. Entendo. Agora, doutor, como é que se deu essa percepção de que a jabuticaba teria um certo componente, né, no caso a casca mais especificamente, que poderia vir a auxiliar na retirada dessas manchas que realmente costumam incomodar muito quem as tem?
Beth, nós da universidade, nós temos uma pesquisa, nós temos uma equipe, né, de jovens farmacêuticas que procuram, por exemplo, pela literatura, faz pesquisas de prospecção na comunidade e tudo, e deu-se essa, como se diz, essa dica, né? A própria população deu essa dica, que eles utilizavam, né? Que utilizam de forma empírica. Então, nós fomos buscar e encontramos uma série de substâncias, né, importantes para a saúde, os antioxidantes, como, por exemplo, o ácido elágico, certo? Mas tudo isso com base em pesquisas com a população.
Que interessante, então, isso, doutor. Sim. Quer dizer que a população, de forma empírica, ou seja, gente, ali na prática, um conhecimento que passa de geração em geração, já utilizava de que forma, doutor? De forma tópica, pegava a casquinha e passava?
Pegava a casquinha, macerava esfregava na face, né? Uhum. Macetava, né? Macetava como se, por exemplo, macetar é uma forma que você tem de triturar, né? A população fala macetar, entendeu?
Entendi.
E aí, Beth, é o seguinte, o que que a gente tem? A população, ela tem, na realidade, são bibliotecas vivas, né? Que tem, assim, vários conhecimentos, que esse conhecimento é passado de forma oral. No entanto, a gente está... nós estamos perdendo também porque os jovens, né, envolvidos com a população, principalmente os jovens, não estão mais interessados no que os seus avós, as tias, mas que têm uma idade maior, né, ninguém tem mais interesse. Então, nós estamos perdendo essas bibliotecas, as bibliotecas vivas, né, literalmente bibliotecas vivas de conhecimento, certo?
Certo, muito triste isso, doutor, e ao mesmo tempo muito feliz que o senhor, como professor doutor, com doutorado, pós-doutorado tenha essa percepção, né, de respeito, porque muitas vezes uma sabedoria ancestral que se passa de bisavó para mãe, muitas vezes é ridicularizada pela medicina, ao invés de ser aproveitada e respeitada. Isso demonstra a sua sabedoria de um modo geral, doutor. Parabéns, viu?
Sim, porque nós temos uma equipe também, na realidade, nós temos jovens, né, que são minoria, né, que nós temos pessoas que estão imbuídas em realizar esses trabalhos também, uma equipe muito boa de pessoas na Universidade Federal de Goiás.
Uhum. Muito bom, doutor. Gente, estamos ouvindo o doutor Ademilson Cardoso, ele que é professor da Universidade de Goiás. Doutor, o nome dessa substância que está presente na casca da jabuticaba, o senhor mandou para nós, é ácido elágico.
Ácido elágico.
Sim. Já se conhece outras aplicações para isso? Já há outras pesquisas sendo desenvolvidas?
Olha, Beth, na realidade o ácido elágico ele pertence a um grupo de substâncias chamadas de taninos, né, que a população tem utilizado como adstringente, né? Eles literalmente eles falam aperta, né? São substâncias tipo, por exemplo, as pessoas já provaram banana verde. Banana verde, ela aperta, né? Aperta a boca e tal. Então, são substâncias com essas propriedades. E o ácido elágico, por exemplo, ele também é utilizado em pesquisa científica, ainda está na fase de pesquisa, como um antitumoral, ou seja, para tratar algumas células cancerosas, né? Não todas, né? Então, assim, ele é uma substância muito promissora, e está aí na natureza, principalmente no nosso cerrado, né? No nosso cerrado, que é um local onde você sabe que está sendo praticamente destruído aí, né? Então, nós temos, inclusive no cerrado, nós temos uma farmácia, né? Uma farmácia a explorar ainda com essas moléculas que têm essas atividades, inclusive anti-câncer, que atua em várias outras situações.
Uhum. Certo, doutor. É muito interessante. Sempre me pareceu, de modo aí também empírico, que o cerrado teria uma grande possibilidade de cura e de fortalecimento, essas plantas, porque inclusive elas são muito resistentes, né, doutor?
Sim, o cerrado ele é uma verdadeira farmácia natural, porque é uma região de transição, não é... e sobrevive, né? Na realidade, esse tipo de vegetação está no local, inclusive em Brasília, que ora sofre uma seca muito grande, uma baixa umidade relativa muito grande, ora uma situação assim chuvosa. Então, são plantas que elas têm, eu posso até dizer, que elas possuem inteligência, né? Dizendo assim, no sentido de sobreviver, que passa por uma parte chuvosa e uma parte extremamente seca. Então, nós temos um potencial muito grande, porque essas plantas elas produzem moléculas para se proteger de situações agressivas, como a seca e a baixa umidade relativa.
Uhum. Né? Que maravilha, doutor. Olha, falando nessa questão, porque somos todos também parte desse meio ambiente, eu queria saber se essa pesquisa do senhor e o futuro produto que resultará dela tem a ver com sustentabilidade, pode de alguma maneira também ajudar essas comunidades tradicionais e a preservar, inclusive, o nosso cerrado?
Olha só, Beth, a gente pode, de uma forma, solicitar a população, né, principalmente cooperativas, o pequeno agricultor, a cultivar a jabuticaba, porque a jabuticaba é uma planta, eu até brinquei com um colega nosso, que ela fala português, ou seja, é uma planta brasileira, né? Então, no mundo todo, é só nós, no Brasil, que temos essa planta com esse potencial enorme, esse potencial para utilizar, para se fazer cosmético e, quiçá, né, talvez, medicamentos. Então, a população, os pequenos produtores podem produzir e pode ser, inclusive, até uma forma de receita, né? Uma receita financeira, no sentido de melhorar a qualidade de vida também das pessoas.
Uhum. Doutora Demilson, já vamos caminhando para o final dessa nossa muito agradável conversa. E para encerrar, eu gostaria de lhe perguntar qual é o objetivo final, desenvolver um determinado produto, um cosmético, algo com uma linha mais farmacêutica, medicamentosa, e em que fase nós estamos para chegarmos a esse ponto?
Bem, Beth, então nós estamos, na realidade, nós estamos realizando uma pesquisa que já está num estágio bem avançado. Nós já temos uma empresa que tem parceria com a Universidade Federal de Goiás para o desenvolvimento de um produto cosmético para o tratamento, né, de melasma, que é essa parte de hiperpigmentação da pele, que cria manchas na pele. Então, por volta mais ou menos de uns 4 ou 5 meses, nós já teremos o produto, né, que repassaremos para a empresa e, logo, são empresas que trabalham com porta em porta, né, que vende cosméticos de porta em porta, é o modelo de negócio deles. Então, nós teremos esse produto no mercado, que é um produto de origem natural, que é um produto que não apresenta problemas, né, de utilização, e um produto que fala o português, ou seja, de uma matéria-prima eminentemente brasileira.
Né? Uhum. Muito legal, doutor. Um prazer conversar com o senhor hoje, ter essas informações sobre a nossa deliciosa e curativa jabuticaba. Muito obrigada, doutor.
Eu agradeço a vocês pela abertura, pela possibilidade de divulgarmos o nosso trabalho, né, em relação ao que fazendo na universidade.
Muito obrigada, doutor. Nós que agradecemos. Ouvimos o doutor Edemilson Cardoso, ele que é professor da Universidade de Goiás e que está junto com sua equipe desenvolvendo, né, um cosmético, um produto natural que objetiva tirar as manchas do rosto, isso tudo vindo da sabedoria popular. Muito legal a gente respeitar a sabedoria popular e saber usá-la, né? Inclusive misturado com a ciência. Porque, gente, nenhuma informação sobrevive de gerações em gerações em gerações se ela não tiver um apoio de verdade. Se não tiver verdade, o povo larga para lá. Então, quando o povo fala assim, olha, isso é bom para isso, isso é bom para aquilo, normalmente existe uma verdade ali e quando se vai verificar essas plantas, elas possuem ingredientes, como no caso aqui, esse ácido elágico que acaba por confirmar a teoria de que ela clareia as manchas.